Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Irmãos, hoje eu mais orei do que, vou ser sincero, hoje eu mais orei do que estudei. Hoje eu fiquei sentado muito, pensativo demais. Eu tenho um momento muito bom assim à tarde, né? Um momento que eu me tranco e converso muito com Deus e comigo mesmo, né? Que é muito importante. E eu peguei a Bíblia, eu li o texto, e aí eu sentei no chão, estava no sofá, sentei no chão, botei a cabeça no sofá, comecei a falar com Deus, que no vídeo tinha passado mais de uma hora. Conversando com Deus, né? Um tete a tete com Deus, que precisava muito. Eu comecei a perguntar, para que servem os dias difíceis? Para que servem os dias difíceis? Se você estiver passando por dias difíceis e essa pergunta vier no teu coração, você vai dizer, só para estragar o meu dia, né? Só para me atribular, não é isso? Dias difíceis são ruins demais. Mas tem uma coisa que eu aprendi, eu não falo nem com a caminhada, é com a vida mesmo. É que os dias difíceis, eles machucam, sim, eles marcam a gente. Eu tenho muitas marcas, né? Eu tenho marcas terríveis da minha infância. Minha esposa, essa semana, perguntou, qual a primeira lembrança que você tem da sua infância? Aí eu fui lá, falei, acho que com 5 anos, 4 ou 5 anos, né? Eu falei contigo, eu tenho a marca, era o meu aniversário, e eu lembro a primeira cena, entrando um porco, no meu aniversário, um porco, com uma maçã na boca, como se fosse hoje, né? É a primeira lembrança que eu tenho. E daí para frente foram lembranças muito difíceis. O oficial de justiça me arrancando da minha mãe, coisas que marcaram mesmo, que eu me lembro nitidamente. Embora eu tivesse 8, 7 anos, mas lembro-se da dor que eu senti, quando eu paro a pensar, da dor que eu senti naqueles momentos, dentre outros momentos. Mas eu aprendi também que os dias difíceis, eles são bons para nos forjar caráter. Isso é uma grande verdade. Se você parar e pensar aí o quanto você amadureceu, por mais novo que você seja, em muitas situações que você aprendeu a lidar hoje, sabe lidar hoje, você vai tirar a conclusão que foram nos momentos difíceis que você aprendeu a lidar com essa situação. Então eu aprendi também que é para forjar, é para nos tornar mais fortes. Os dias difíceis nos tornam mais fortes. Tu, quando tem dinheiro, meu irmão, é uma benção. Mas quando tu não tem dinheiro e tem que fazer alguma coisa, você começa a pensar mais, você fica, sabe, mais receoso em tomar algumas decisões. Quando você tem relacionamentos, os dias difíceis, se você é uma pessoa madura hoje em relação a relacionamentos, a maioria das pessoas que passaram por alguns relacionamentos sabe que foram as dificuldades que forjou. Alguns para o bem, outros para o mal. Tem pessoas que não conseguem mais abrir o coração. Tem pessoas que não conseguem mais confiar, se relacionar. Como diz aí no mundo, não conseguem mais se jogar. Amém? Eu até digo com minha esposa, se eu ficar viúvo hoje, porque lá em casa eu vou ficar viúvo primeiro, né? Se eu ficar viúvo hoje, vai ser muito difícil eu me relacionar com alguma mulher. Muito difícil. Né? Por quê? Irmãos, posso pregar, amor? Tu quer pregar aqui? Eu posso pregar? Amém? Pô, difícil demais, irmão. Por quê? Estou acostumado já. Amém? Mas só vai mudar outras coisas. Vai ser outra chatice, né? Outra coisa. Mas, assim, muito difícil se readaptar a esse negócio. Quase 50 anos já começa a pensar, né? Se eu ficar viúvo, não quero aquela morra não, meus irmãos. Não quero aquela morra não. Mas, se eu ficar viúvo, como é que seria a minha vida sem você, meu amor? É isso que eu quero dizer. Vou morrer no outro dia? Eu vou junto, amém? Quando abrir o buraco assim, me leva junto, vou me jogar. Vai ser mais ou menos assim, tá bom, irmãos? Mas, eu aprendo que essa relação de anos que me fez mais forte, né, Liz? Uma amizade de anos, tu aprende muito. Você não briga com um amigo, você não discute com um amigo. Não tem aquele amigo que você sabe que você pode, sabe, passar por muitas situações, mas sempre vai ser seu amigo. Não vai ser a distância, a opinião. Então, assim, o tempo ele forja, ele faz homens mais fortes, mulheres mais fortes. As mulheres fortes que eu conheço, a maioria delas foram que passaram muitas dificuldades na vida. Você olha assim, meu irmão, como é que aguentou essa coisa? Como é que aguentou essas situações? E hoje ela fala disso, sabe, com uma firmeza, eles falam disso com uma firmeza, mas em momentos difíceis. E se preparar para isso, às vezes não depende só de você. Às vezes depende das situações, mas tem coisas que só dependem de você. Eu estava lendo um livro essa semana, um livro e uma frase muito legal do Rick. Qual é o nome dele? Rick? Aquele que escreveu Uma Igreja de Propósito. Harry, não sei, uma parada assim, né? Eu, muitos anos atrás eu li os livros dele na casa da minha cunhada que está aqui, né? Eu fiz um 40 dias com propósito, eu li o livro dele e tem uma frase que eu lembrei hoje que ele falou assim, ó: o que acontece no exterior em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter é enquanto você viver. Eu achei isso super interessante porque às vezes nós sabemos que não depende de nós, mas também sabemos que situações passam, são temporais. O importante é o que foi plantado em mim. O que foi plantado, o que eu sou hoje mediante as coisas que eu passei. Você conhece algumas pessoas que tiveram dificuldade e outras não. Hoje parece que está mais fácil. Na rua, sempre tem aquele que é mais molenga, né? Aquele que não pode nem falar que ele é feio, que ele dá crise, chora. Na escola, sempre tem aquele que tu vê que esse foi criado pela mamãezinha, né? Todo cercado. Me lembro que quando eu era da quarta série, André, eu estudava lá na Mangueira, e tinha um menino, um índio, eu falo isso pra Ilana, eu falo isso pra você, né? Que todo dia, Marcelo, ele comprava duas Fanta laranja, um biscoito, aquele presuntinho, sentava e todo dia ele lanchava aquilo. E eu ficava assim, cara, eu não tenho dinheiro, você não podia me dar uma, não? Eu pensando, né? Eu nunca pedi nada pra ninguém, né? Mas eu ficava pensando, pô, todo dia duas? Esse cara deve ser rico, né? E me lembro uma vez que ele estava lá meio brabo e a mãe dele foi levar o dinheiro na porta da escola. E ele pegou o dinheiro com raiva, tipo assim, esqueceu de me dar o dinheiro, pegou com raiva e entrou. Eu falei, filho, cara desse aí na vida não doia muito, não. No quartel você vê quem serviu o quartel aqui. Tu sabe quando o cara, né? Ah, não tem que passar uma roupa, não tem que botar um coturno bem engraxado, porque se não botar se o coturno não estiver bem engraxado, você fica no pernoite, o bicho pega. Tem que estar brilhando a fivela do cinto. Se tiver manchada de mão, tu fica de pernoite. Então é caô no cinto. O coturno, ele é engraxado, você passa graxa, bastante graxa, pega uma vela acesa, amém? Aprende aí os irmãos que não serviram. Uma vela, o outro vibrou ali já, tá lembrando, né? Uma vela acesa, vai derretendo a graxa e depois tu vai dar um equilíbrio, fica como? Se não tiver assim na hora da revista, tu não vai embora. Tu não vai embora. E tem aqueles que quando você via que estava amarrotado, por quê? Faltava falar, mas a gente sabia. A mamãe não passou, né? A mamãe não passou. Então são aqueles que não foram forjados e que vão ter muitas dificuldades na vida. Porque tem coisas que sempre dependeu das pessoas. E eu aprendo no reino de Deus que tem coisas que eu só consigo entendendo que depende exclusivamente de mim. Nem de Deus, é exclusivamente de mim. Tem coisas que não adianta eu ficar sentado pedindo a Deus, não adianta eu ficar implorando, não adianta eu achar que vai cair do céu, não adianta eu pedir para alguém fazer por mim. Tem orações que não adianta eu pedir que o outro faça por mim, porque tem coisas que nós só vamos alcançar se for exclusivamente nosso. E tem uma pessoa muito interessante na Bíblia que você vê que ela foi forjada pela vida. Ela foi forjada durante todo o tempo de sofrimento dela. E tu não consegue ver ninguém pegando essa pessoa, abraçando, cuidando, nenhum comentário de pena, pelo contrário, só perda e continuidade de perda. Mas uma pessoa que continuou buscando porque ela sabia que em algum momento ela poderia encontrar. Mas o desistir só dependia dela. E quero ler esse texto com os irmãos. O texto de Marcos, capítulo 5, do verso 25 em diante. Marcos, capítulo 5, do verso 25 em diante. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sarada. Você vai perguntar: pastor, por que você não falou sararei? Porque a língua é presa. Falar sararei é muito difícil para mim, irmãos. Então já traduzo já para a NVI, amém? E ficou sarada, que é menos difícil. Porque, meu irmão, falar sararei, olha a língua presa. Sararei, fala aí. Sararei, amém, glória a Deus. Ficou sarada, amém? E logo se secou a fonte do seu sangue. E sentiu. Como é que é? Sararei? Gostou, né? Pelo menos eu admito, amém? Eu admito que eu mudei a palavra por causa disso. Tem muitas palavras, irmão, que eu mudo porque realmente é difícil de eu falar. Aí você vê se o pastor deu um migué ali. Não é migué, não. Entendeu? É porque tem que pensar rápido e mudar, porque a língua é presa mesmo. Eu, Alan, Lucas, minha irmã. Mas quem? Não. Gislene não conta, né? Além de ser presa, é solta. Que é muita coisa, amém? É, muita gente com a língua presa aí. Então aprende com o pastor, amém? Quando der para mudar a palavra, você muda a palavra em nome de Jesus. E logo ficou sarada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada naquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada desse mal. Deus, muito obrigado mais uma vez pela sua palavra que é viva e eficaz. Nós pedimos que nossos corações sejam abertos nesse momento, Deus, para ouvirmos a tua voz. E todas as vozes, os gritos, as dores da alma se cale. E que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, ó Deus, a entender que depende de nós. Que muitas vezes, ó Deus, não conseguimos algumas coisas porque nós dependemos dos outros. Nós temos uma dependência tão grande das pessoas, das situações, que esquecemos, ó Deus, que muitas coisas dependem de nós. E que essa palavra fique no nosso coração, que eu fique atrás da cruz, que o Senhor cresça, ó Deus, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é muito ruim você conhecer a pessoa pela dificuldade dela. Tem pessoas que talvez morem na sua rua, que tu nem sabe o nome dela, mas tu sabe a dificuldade que ela tem. Tem pessoas que no teu trabalho, que tu, às vezes, tu nem sabe o nome dela, mas tu sabe a dificuldade que ela tem. E essa mulher, ela passava por isso. Primeira coisa é que não se diz o nome dela, não sabe nada sobre ela, mas fala muito bem o tempo que ela sofria, o tempo de sofrimento. As pessoas conheciam a sua dor, mas não conheciam a pessoa. E o interessante, se você observar, tem dores que nós conhecemos que nós não podemos ajudar. Nós não temos o que fazer. É a pessoa e ponto. Ninguém tinha nada que fazer, ninguém podia fazer nada naquela situação. E às vezes nós ficamos, sabe, em crise com algumas situações, porque não conseguimos entender que tem pessoas que precisam passar pelas suas dores e a solução só vai vir a partir da atitude dela e ponto, pronto. Não foi o encontro de Jesus àquela mulher, foi o encontro daquela mulher a Jesus. Toda a situação dependia dela. E eu fiquei imaginando a forma que olhavam para aquela pessoa. Não sei se com dor, com pena, com desprezo. Não sei se com um olhar de reprovação. Porque isso acontece com aqueles que sabem que dependem de si, que busca. E parece que não encontra. E aí nós começamos a olhar e sentir aquele olhar de reprovação pela nossa busca. Mas aquela mulher, em nenhum momento você vê que Deus vai dizer que ela fez tudo o que ela podia. Não importa se olhavam ela como uma coitada, como uma sofrida, como alguém que tinha que ficar a par da sociedade por causa do costume da época, etc. Como tu bem sabe, como é que é, né? Sempre prega sobre isso, como era na época. Isso não interessava muito aquela mulher. Parecia que esses 12 anos que ela sofria foram os 12 anos que ela sabia que dependia de si. Pelo menos de continuar buscando. Porque desistir é mais fácil. Tem pessoas que se entregam para morrer. E não é só uma morte física, tem pessoas que se entregam espiritualmente esperando só o enterro, porque já está morta, não consegue mais. Não tem força para isso. E aí é interessante que essas pessoas que não conseguem mais isso, elas tendem a ter pessoas que olham com olhar de pena e também acham que precisam olhar para ela com olhar de pena. E nós sabemos que em relação à nossa intimidade com Deus, naquilo que é individual, depende só de nós. Eu posso estar com a crise que eu for, com o problema que eu for, as minhas experiências com Deus, a minha vida com Deus depende de mim. Porque no dia que alguém tiver o poder de se interferir no meio disso, a primeira pessoa vai ser o diabo, e ele vai conseguir. A primeira coisa é ele. Mas às vezes, sabe, o tempo de sofrimento, me lembro que eu preguei um tempo atrás sobre isso, e eu falei sobre a relatividade do tempo. Quem lembra disso? Né? O tempo parece uma coisa, sabe? Quem lembra disso? Lembra? Lucano pega todas, né? E eu falei o quê? Que eu perguntei se... Eu perguntei se 5 minutos é muito ou é pouco, não foi isso? Lembrou disso? Muito bom. Eu perguntei se 5 minutos é pouco ou 5 minutos é muito. O que você acha? 5 minutos é pouco ou é muito? Depende, né? Depende. Se for 5 minutos para eu tomar 2 litros de Coca-Cola, tá beleza. Mas se pegar minha cabeça 5 minutos, botar debaixo da água, tem que ficar lá debaixo 5 minutos, é tempo pra caramba, queridos. Então, assim, o tempo é muito relativo. E assim é pra nós, é muito relativo o nosso tempo. Tem pessoas que não conseguem passar por uma provação. Tem pessoas que vivem sendo provadas. Tem pessoas que não conseguem conviver com a dor. Porque, sabe, parece que não foi forjada pela vida, pelo espírito, pela busca, que não consegue passar por um sofrimento. Tem gente que é calejada. Tem gente que conta testemunho que dá vontade de morrer no lugar da pessoa. Eu vi um testemunho uma vez de uma pessoa que perdeu um filho, perdeu um marido, depois perdeu a mãe, depois perdeu uma perna. Falei, chega! E o final dela, eu tô de pé aqui ainda, amém? Eu tô de pé aqui adorando o Senhor. Gente, falei, mas deu vontade de morrer. No desenrolado, é forjada demais. E a palavra dela, eu espero a eternidade. Falta pouco. Olha só a frase da mulher. Falta menos do que faltava. Se eu não passei pela metade, amém, que vem outra metade eu vou passar, porque eu estou com Jesus. Isso é forte demais. Tem pessoas que parecem que são forjadas. Tem pessoas que parecem que tem aquela frase de Jó na boca. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por Lucas estar aqui também. Obrigado se ele não estiver amanhã. Amém? Obrigado pela Júlia que não está aqui, mas obrigado que ela vai chegar em casa. Também se não chegar, obrigado. É difícil demais falar isso. É difícil demais falar isso. Você imagina só a dor que é você pensar e não ter mais aquilo que para você é uma das coisas mais preciosas. O maior presente de Deus. Então eu sei que é difícil você falar por todos. Cada um tem a sua estrutura. Mas com tudo isso, aquela mulher sabia que dependia dela. Eu olhei para essa mulher, eu via que ela aprendeu com a vida que a busca era pelo menos a esperança de encontrar algo. E nunca a desesperança. Eu acho que todo investimento dessa mulher, a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que tinha. Quando fala que ela gastou tudo que tinha, quer dizer, é o seguinte, ela se decepcionou com todos os médicos, todos aqueles recursos que ela pôde ter foram decepcionantes para ela, talvez uma palavra de esperança, vamos fazer isso aqui, esse processo, tem que pagar isso, pagar aquilo, e de repente, vamos lá, vamos na força, vai conseguir, e nada acontece. 12 anos de decepções. 12 anos... que ela sabia que, embora tivesse decepções, ela continua acreditando porque dependia dela. Ou ela continua acreditando ou ela morre. Se nós entendermos de fato que a estrutura, ela, sabe, nos leva a lugares que nós achamos que nem vamos alcançar mais. Se nós entendermos que a nossa desestrutura, sabe, nos afasta daquilo que está um pouquinho, talvez um pouquinho mais à frente, talvez não 12 anos, mas talvez 2 dias, talvez 1 ano, não importa o tempo, mas a perseverança é tudo. E ela me mostra que a relatividade do tempo e as decepções fazem com que ela continue dependendo dela mesma. Ela gasta tudo que ela tem nas mãos dos outros. Sabe aquele investimento que nós temos na vida? Aquele investimento que nós fazemos, às vezes, para chegar a algum lugar, às vezes, para ser um pouquinho melhor. Vou investir um pouco na minha calma. Vou investir um pouco, sabe, no meu linguajar. Vou investir um pouco, sabe, no meu trato com a família. Eu vou investir um pouquinho mais como membro da igreja. Como aquela pessoa, sabe, tem que ser assídua, aquele motivador. Vou investir um pouquinho mais. Mas mesmo assim parece que não tem nenhum tipo de retorno. É o que essa mulher vive. Ela investe todo o seu tempo e todo o seu dinheiro. E a vida dela é em volta de decepções. Confesso aos irmãos que não lendo, depois de ler, sentar, eu pensando, falei, Senhor, será que eu aguentaria? Será que naquilo que depende de mim, muitas coisas não ficaram para trás, porque essa dependência, ela requeria uma estrutura melhor do que o Luciano tem? E eu comecei a pensar, o que depende de mim? No que eu posso alcançar ainda, que eu tenho esperança, no que depende de mim? Irmãos, tem coisas na tua frente, diante de você, que depende só de você. Tem ações na sua vida, de lugares que você pode chegar, que Deus pode te colocar, que o primeiro passo depende só de você. Tem mudanças que você tem no seu coração, desejos que tem no seu coração, que não são verdade na sua vida, porque você desacredita de você mesmo, porque tem coisas que dependem só de você. Viver mais com Deus, ter mais santidade, mais oração, mudar a rota, como diz muito Marcelo e Elísio e pessoal aí, virar a chave de uma vez por todas, depende só de você. E às vezes nós, sabe, ficamos na dependência de alguma situação, de algo acontecer, de um mover, de um sobrenatural, de um avivamento que eu espero que venha de lá para cá, e não consigo entender que eu preciso depender que esse avivamento ou esse algo mais acontecer, ele precisa nascer no meu coração, uma experiência dentro de mim, porque depende de mim também. Essa mulher, ela sabe que dependia dela. Ela encontra, e aí eu dentro de algumas coisas, eu vejo que ela encontra o que antes nunca deixou de procurar. Ela nunca deixou de procurar. E ela só encontra porque ela nunca deixou de procurar. Nos tornamos tão ociosos algumas vezes, que essa coisa de ser ocioso demais não só paralisa, mas paralisa uma imaginação do tempo. É aquela coisa que você quer muito, que você está tão ansioso, você para tanto que o tempo passa e você nem vê. O tempo passa e nem vê. A minha esposa está fazendo faculdade, está indo para que período? Sétimo período? Sétimo período, está indo para oitavo período. De vez em quando está na crise querendo trancar a faculdade. Até 10, está indo para 8, está na crise querendo. Eu falo, filho, olha o tempo que passou. Estava com medo no primeiro, está indo para o oitavo, em nome de Jesus. Mas às vezes nós ficamos tão ociosos, sabe, tão preocupados com algumas coisas, e nós não vemos que o tempo já passou de muitas situações. E o que eu falo para ela é o seguinte: para terminar, ela continua dependendo de você. Mas trancar também é uma opção. Essa mulher, sabe, ela só encontra o que ela procura porque ela não desiste. Tudo bem que eu investi todo o meu dinheiro, todo o meu tempo. Eu investi toda a minha esperança. O tempo passou tão depressa, 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando, 12 anos com dor, de olhar atravessado, 12 anos sem poder realizar um monte de coisas. Mas não é sobre os 12 anos que passaram, é sobre os anos que virão ainda. E ela precisa continuar investindo, porque ela sabe que tem anos depois disso. A vida não termina no meu tempo de sofrimento, a vida termina no tempo que eu paro de buscar sair desses sofrimentos. E ela tem essa consciência, essa mulher, ela me ensina que eu preciso, sabe, olhar às vezes para algumas hemorragias que eu tenho e continuar lutando para poder estancar, buscar a solução para isso. Tem pessoas, tem crentes sangrando, 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 mas não busca, sabe, a cura para a sua ferida. Um passo, uma decisão, um olhar diferente, uma única atitude muda toda a situação, mas tudo isso depende de nós. Dependia exclusivamente daquela mulher, 12 anos, diversos médicos, sempre na esperança de que alguém pudesse resolver o seu problema. Ela depositava isso, sabe, na esperança de que alguém pudesse resolver o seu problema. Dependia dela não desistir por causa do tempo, dependia dela não desistir por causa das frustrações. Dependia dela não desistir, perdendo tudo. E depois de perder tudo, o texto vai dizer ainda para poder acrescentar de mal a pior. Não tem aquela vez, né, Wagner, aquelas vezes assim, que a gente está ruim demais. Aí quando tu olha, pô, piorou. Não tem dessas vezes assim? Né? Às vezes eu estou tão aborrecido, aí. Sempre tem uma coisa para piorar a situação. Sempre tem uma coisa. Pode crer. Quando está chateado, quando está meio revoltado, sempre tem algo para piorar a tua situação. Ah, quando está sem dinheiro, meu irmão, pode acreditar. Vai para o fogão que vai acabar o gás. É certo. Ah, vou gastar o meu último dinheiro que está aqui no lanche, mesmo com a minha pizza. R$80. Outro dia eu vou fazer feijão, faz o quê? Piora as coisas. Acabou o gás. Quantas vezes? Ainda reclamou de maneira errada, né? Pô, tava fazendo comida e acabou o gás. É claro, pô, tem que acabar quando tá fazendo comida, né? Quando tá desligado, não tem como acabar o gás. É sempre... Fica tranquilo, tá, irmão? Pode ter coincidência de sempre ser o feijão, mas sempre vai acabar quando estiver fazendo comida. E vai de mal a pior. Aqui, tinha momentos da minha vida de jovem, eu tava ontem com o Marcelo lá na igreja que eu fui criado, né? E eles estavam falando lá, tinha uma pastora lá que ela me viu, né? Crescendo... Ela falou, Luciano, rapaz. Eu falei para assim, cara, muitas vezes tive vontade de desistir de igreja. Porque é terrível. Eu, literalmente, ia de mal a pior. Mas quantas vezes a minha intenção era boa? Quantas vezes no meu coração eu olhava para o meu líder, olhava para o pessoal assim, pô, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser esse profeta aí. Eu quero ser esse irmão, sabe? Tem pessoas que chegam na igreja, que, sabe o que traz aquela paz? Sabe aquela pessoa que chega na igreja e fala assim, cara, como é bom ver essa pessoa aqui? Aquela pessoa que tu olha assim, sabe aquele abraço? Sabe aquele abraço, irmãos, que tu fala assim, caramba, que paz que me dá? Tinha gente na igreja que é assim. Tinha irmã velha lá, diaconisa velha, meu irmão, aquela mulher, eu podia aloprar o que for, quando ela me abraçava, eu acalmava o coração. Aí quando ela acalmava o coração, ela vinha com a cajadada, amém? Mas assim, aquela irmã, uma vez eu estava trabalhando, eu machuquei a mão, ela me pegou de onde eu estava, me levou para o hospital que ela trabalhava, fez Deu os pontos na minha mão e aquela mulher tinha um carinho por mim, mas que, sabe, que benção aquela mulher. Eu gostava de ver aquela irmã, só quando estava fazendo coisa certa, besteira não, né? Queria ficar longe dela, mas ela trazia aquela paz. Às vezes eu queria ser igual aquela mulher. Eu falo, Deus, que eu seja esse irmão obreiro igual a irmã Vera. Aquela pessoa que briga, mas sabe que não quer perder ninguém. Às vezes a intenção é boa, essa mulher tinha uma boa intenção. Eu vou investir, não importa o que eu tenho, mas eu preciso investir em mim, a minha saúde. Isso aqui vai ficar. E tem gente que não consegue sair disso porque nem começa a investir em si. Tem crente que assiste o poder do Espírito Santo sem buscar o Espírito Santo, sem ter relacionamento com Ele. Tem pessoas que querem uma igreja cheia, mas sabe, fica vendo, né? Deixa eu ver se eu vou hoje, se eu não vou amanhã, deixa eu ver como está, deixa eu ver se vai ter um sono louvor hoje, se a palavra vai ser boa. O pastor Alexandre, Marcelo, quando pregava, ele tinha umas palavras lá que sabe que mexia comigo, eu lembro que fosse hoje, ele pregava, meu coração ficava assim, só que eu tinha uma amnésia, quando acabava o culto eu esquecia tudo, não aplicava nada, mas eu gostava de estar ali para ouvir o que ele pregava, faltava investir em mim. Mas no dia que eu falei assim, eu preciso só, sabe, dar o primeiro passo, as coisas começaram a mudar. Essa mulher, ela dá o primeiro passo, ela não desiste. mesmo perdendo e pior, tudo piorando, ela não se perde de si. Ela perde tudo, mas não se perde de si. Mantém a esperança, mesmo tão decepcionada, ela ouviu falar de Jesus. E aí nós estamos na igreja, nós sabe, temos uma vida ouvindo falar de Jesus. Nós até falamos para as pessoas o que Jesus faz. Nós temos essa coisa de falar de um Cristo que nós não acreditamos nem para nós. Eu cresci ouvindo falando de um Jesus que forja o caráter, mas sabe, eu acho que não é para mim. Eu pego um viciado na rua e falo de um Jesus que liberta. Liberta. E eu falei para os irmãos, eu passei por essa dificuldade. A minha mãe é alcoólatra, anos e anos. Bebia, e eu na igreja o pensamento é, não tem mais jeito. Minha mãe bebia, eu crente, zarrão, amém, domingo na escola bíblica dominical, no culto da manhã, na quarta-feira, vinha para cá e via as pessoas sendo libertas, mas quando eu olhava para minha casa, a minha mãe não tem mais jeito. Um belo dia, Jesus, bem longe de mim, bem longe da minha igreja, pega ela longe e liberta em um culto. Em um culto ela é liberta. Então eu me senti envergonhado, sabe por quê? Porque eu só ouvia e até falava, mas eu nunca tive coragem, sabe, de saber que dependia de mim chegar até ele. Fazia tudo na igreja, sabe? Eu tinha essa coisa assim que irmãos, eu vi paralítico andando, eu vi, ninguém me contou, não, eu vi num culto, numa vigília na bacia do Éden, eu vi o paralítico, eu vi, tava do meu lado, chegou todo torto e saiu andando, eu vi isso. Meu pensamento é sempre na vida dos outros. Ouvi muito falar de Jesus. Participei de tantas coisas na minha vida que eu até esqueci que eu participei. Tantos congressos, um monte de coisa na minha vida. Chegou o tempo que eu falei, que vergonha. Uma mulher que perde tudo na vida. Uma mulher que vai tudo de mal a pior. Que sofre um tempo que eu não consigo sofrer 10% desse tempo. Ela ouve falar de Jesus. Mas não dependia que as coisas mudassem só de ouvir. Ela precisava praticar. Tem momentos que vai depender de você não só ouvir. Não só ficar lendo. Não só ficar dobrando o joelho e falar, Senhor, me liberta. Senhor, me dá. Não, é atitude, em nome de Jesus. Que a mulher sai do seu lugar. Como se fosse a última esperança. Olhou assim, ó, não tem mais médico, não tem mais dinheiro, não tem mais esperança. Se continuar assim, daqui a pouco não tem mais vida. Depende de mim. Eu aproveitar essa oportunidade. Já que eu ouvi falar, eu preciso tocar em Jesus. É, parece até que é repetitivo falar em tocar de Jesus, mas para mim é uma vergonha quando eu lembro de algumas coisas minhas, como alguém saudável, como alguém sabe que sabia que Jesus faz, e muitas vezes só ouvia, mas não tomava o ponto de partida. O ponto de partida dessa mulher para que tudo mudasse na sua história foi uma vida que ela dependia de si mesma. Passou pelo que passou porque ela dependia de si mesma, só dependia dela. Não desistir e chegar até Jesus é porque ela sabia que dependia de si mesmo. Entenda uma coisa, tem coisas que não adianta você depender do pastor. Tem coisas que não adianta você ficar dependendo da relevante. Tem coisas que não adianta você ficar dependendo e ficar ouvindo palavra de autoajuda, indo para pregações, ouvindo, sabe, o Cristo em casa. Não, não adianta, é atitude, é se mover. Ele estava passando e ela precisava aproveitar aquela oportunidade. E sabe o que ela fala? Depende de mim, mais uma vez. Perdeu tudo e não perdeu a esperança. Como anda o seu coração em nome de Jesus? Não existe uma comparação de sofrimento, porque como eu falei no começo, eu não sou nenhum cara aliviando de ficar comparando o sofrimento de um com o sofrimento de outro. Mas a questão é você, no que depende de você. O que tem movido de verdade? Ou só ouvido de verdade? Quando você entrou por essa igreja aqui, você entrou por causa de quê? Você ficou aqui por causa de quê? Você acha que é bonitinho? Não, é muito sério. Você acha que é bonitinho servir a Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui nem se compara com aquilo que vai ser lá no céu. Então entenda que isso aqui, sabe, não é nem nada. Isso aqui não é nem 1% daquilo que vai ser na eternidade. Então esquece esse negócio de estrutura, de às vezes uma música boa, uma boa palavra, que a tua esperança te mova em nome de Jesus, para que tenha atitude, para que você viva 100% do que você não imagina. Isso aqui não é comparado com a glória que nos há de ser revelada. Isso só vai ser alcançado com aqueles que entendem que depende de si ouvir e ir até Jesus. É de verdade. Não é pensar, se eu for até, como ela pensou, se eu for até ele e tocar, eu vou ser curado. Irmãos, o texto é tão maravilhoso que ela toma uma atitude de fé que dependia da sua ação para que ela tivesse uma verdadeira sensação. Olha o que o texto faz, olha o que o texto fala no versículo 29. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar. Sentiu no seu corpo, olha a sensação. É uma ação que leva uma sensação que é uma realidade. Não adianta você ter sensações aqui dentro, sabe? De uma lágrima escorrer, do coração disparar. Essa é a sensação que te move, que você vê assim: mudei. Essa é a sensação daqueles que tocam em Jesus, daqueles que ouvem e falam assim: minha vida vai mudar, porque esse Jesus é inigualável, ele muda a história. Não adianta achar que é só a sensação, é uma reação que gera uma sensação que é demonstrada em você que algo mudou de verdade. Aquela mulher, ela tem essa consciência. A Bíblia vai dizer que ela sentiu no seu corpo. Nós precisamos sentir no nosso corpo as transformações e a mudança. É quando o pecado te chama, tu sente no teu corpo que tu não depende mais dele para se sentir bem. É aquela história que você, é o álcool que me faz. Não, tu não depende dele mais, a mudança está no meu corpo. Eu não dependo mais do álcool para que eu me sinta bem. O tocar em Jesus é você olhar, de repente, até para o próprio café, que você depende do café para não ter dor de cabeça. E aquilo é tão viciante, que no primeiro pensamento da manhã é o quê? É o café e não Jesus. Se está na frente de Jesus, pode crer que Deus te traga a sensação de que ele seja o seu primeiro pensamento. Que ele venha sempre como o primeiro em nossa memória. Aquela mulher teve uma sensação que gerou uma reação de uma mudança. Ela sentiu no seu corpo a mudança. Precisamos sentir no nosso corpo a nossa mudança. Eu não dependo do outro para me sentir bem, me relacionar bem ou sentir apaixonado. Não dependo. Eu dependo de mim para ser feliz. Eu dependo de mim para continuar crendo. Eu dependo de mim para ter a mudança na vida. E aí quando isso acontece, automaticamente, eu sou aquele que faz os outros felizes. Amém, irmãos? Depende de você. Eu sei que tu não está sofrendo, sangrando há 12 anos. Pode até ser que você tenha investido tudo o que você tinha. Todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu respeito. E não teve nada em troca. Que não tenha. Ouça hoje. Jesus está passando. É ele que vai gerar essa sensação, que vai dar no seu corpo a mudança que você precisa. Isso depende de mim, depende de você, irmãos. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a falar: Senhor, que eu saia dessa esfera da imaginação, que eu saia dessa esfera, sabe, do pensamento de ser aquele crente que eu almejo. Que eu saia da esfera daquele que ouve e sabe o que ele faz, que ele passou. Oh, ele ressuscitou Lázaro, acabou de fazer uma parada ali com a filha, com o Jairo. Oh, que troço interessante. Agora vai ser comigo. Não é, sabe, eu não dependo de ver o que ele faz com o Marcelo. Eu quero ver o que ele vai fazer comigo, amém, irmãos? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje a você pensar o seguinte: para a sua vida mudar, depende de você. Se você chegar até Jesus, fica tranquilo que ele faz o resto. Ele fez o resto. O milagre é dele, mas a busca é sua, depende de você. Vamos louvar o Senhor?
Deus, meu Deus, tudo está alma se abater, mas tua mão em tudo me escondeu, em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei.
Santo, bendito e exaltado seja o teu nome, ó Deus. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra que nos dá a direção, ó Deus, para aquilo que precisamos, ó Deus, mudar, alcançar, buscar. Nós pedimos, Senhor, que sejamos encorajados nessa noite, naquilo que depende de nós. Ó Pai, independentemente do sofrimento que nós tivemos na vida, se fomos forjados por situações difíceis ou se fomos marcados pelas mesmas, nós queremos entregar ao Senhor nossa vida e pedir ao Senhor, nos dê força para que possamos nos levantar, ó Deus, e continuar buscando, porque só buscando nós vamos encontrar, ó Pai, em nome de Jesus. E daquilo que depende de nós, que é a nossa oração, que é a nossa leitura, que é a nossa comunhão com o Senhor, que é a nossa dedicação na sua obra, Pai, que possamos fazê-la em nome de Jesus. E possamos fazer com excelência, ó Deus, independentemente daquilo que passamos. Pois almejamos, ó Deus, o céu, almejamos o melhor. Almejamos andar com o Senhor, almejamos a mudança, almejamos a cura, almejamos a libertação, ó Deus. Almejamos, ó Pai, não só vivermos de sensações, mas também, ó Deus, de sentir as mudanças reais. Então, em nome de Jesus, que aqueles que entraram por essas portas, ó Deus, cansado pelas lutas, cansados pelas dificuldades, cansados, ó Deus, de tanto investir, cansados, Senhor, de tantas perdas, e com essas perdas, Deus, parece que as coisas têm piorado. Ó Pai, renova a força, renova a esperança, ó Deus, renova, ó Deus, o coração, a mente, a força, para que possamos encontrar no Senhor aquilo que nunca encontramos em ninguém, ó Pai, para que encontremos no Senhor, ó Deus, aquilo, ó Pai, que nós até almejamos, mas não sabíamos, ó Deus, que nós precisávamos simplesmente continuar tomando tomar atitudes, ó Deus. Para de depender de sensações, de investimentos, de pessoas, ó Deus. E depender tão somente do Senhor. Que possamos avançar, ó Deus. Romper com a multidão e te encontrar de verdade. É o que nós pedimos, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, por essa igreja, por todos que estão ouvindo, Senhor. Que a nossa chama seja reacesa. Que naquilo que depender de mim, ó Deus, dias melhores virão. Dias com o Senhor melhores virão. É o que eu te peço para a sua honra e para a sua glória, para aquele que Jesus que vive, que reina, que está no nosso meio, ó Deus, que será eternamente. É o que eu te peço e sou grato. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, amém.